noite, sejam todos muito bem-vindos. A Câmara Municipal de Anápolis agradece a presença de cada um aqui nessa audiência pública de iniciativa do vereador Teles Júnior, com o respaldo dos demais vereadores, para debatermos sobre a implantação do Parque Tecnológico de Anápolis. Essa audiência é realizada em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Anápolis, que a propósito transferiu a sua tradicional reunião das quartas-feiras de sua sede aqui para o plenário da Câmara. Nós agradecemos essa atitude, ela fortalece muito essa audiência pública. Agradecemos também ao Condefesa, parceiro nessa empreitada. E a presença de todos os diretores e membros da ACIA e do Condefesa, de todos os convidados. Inicialmente, vamos compor a mesa diretiva desta audiência pública. Convidamos o presidente da Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio e Desenvolvimento Econômico e da Frente Parlamentar em Defesa da Implantação do Parque Tecnológico de Anápolis, o vereador Teles Júnior. Presidente do Condefesa, Anastácios Apóstolos Dágios. Presidente da Associação Comercial e Industrial de Anápolis, Álvaro Dantas. Gerente dos Parques Tecnológicos do Estado de Goiás, Dr. Raulisson Alves Rezende. Secretário de Desenvolvimento Econômico, Adriano Baldi. Presidente do Sincovan, Dr. Air Ganzaroli, por favor. Convidamos para que ocupem lugar de destaque aqui no nosso plenário o vereador Domingos Paula, vereador João da Luz, Coronel Capelão Justino, da Patrulha Aérea Civil, Dr. Edmar Silva, representando neste ato o deputado anapolino Antônio Roberto Gomide, o gerente da Unidade EL de Anápolis, Fernando Nunes Pereira. Convidamos também para que tomem lugar de destaque o vice-presidente do Sindicato Rural, José Caixeta, ex-presidente dessa casa. Sindicato da Construção, Luiz Rosa. Membro do Condefesa, Baltazar José dos Santos. Também membro do Condefesa, Coronel Cícero Secato. Membro do Condefesa e neste ato também representando a assessoria especial do prefeito, o professor Sóstenes Arruda. Membro do Condefesa, Coronel Jorge Colpo. Gerente do DAIA, Frederico Godoy. O vice-presidente da ACIA, Ronaldo Miranda. Cleide Gomes, também da Associação Comercial e Industrial de Anápolis, ocupando a vice-presidência. Ex-vereador Sargento Pereira Júnior, aqui representando o deputado federal Vitor Hugo. André Lucas, representante do vereador Alfredo Landim. O ex-presidente da Associação Comercial e Industrial de Anápolis, Luiz Medeiros Pinto. Reforço o convite ao vereador Domingos Paula para que também tome lugar de destaque aqui no nosso plenário. Luiz Medeiros Pinto, por favor. Convidamos a todos para que, em posição de respeito, ouçamos o hino nacional brasileiro. Antes de iniciarmos o debate propriamente dito, vamos ouvir as autoridades que dirigem essa audiência. Convidamos para que faça uso da palavra o autor da convocação para essa audiência pública, o vereador Teles Júnior.
Muito boa noite, senhoras e senhores. Na audiência pública da implantação do Parque Tecnológico, na noite desta quarta-feira. É uma alegria muito grande poder receber a abertura nesses trabalhos. Agradeço ao nosso presidente, Leandro Ribeiro. Queria fazer menção dos colegas vereadores aqui presentes e pedir ao cerimonial que coloque... A gente organiza aqui para colocá-los também na mesa, o vice-presidente da Frente Parlamentar, Domingos Paula, e o nosso companheiro João da Luz, que também é membro. Quero cumprimentar o nosso presidente da Associação Comercial e Industrial de Anápolis, o senhor Álvaro Dantas, nesse ato. A gente precisa colocar a importância que ele deu a essa audiência, a essa parceria, em trazer a reunião ordinária da instituição, que acontece todas as quartas-feiras, transferir para cá, colocar todos os membros, diretoria, empresários, pedir que eles estivessem aqui hoje. E Por isso eu queria convidar todos vocês para uma forte salva de palmas ao senhor Álvaro. Quero fazer meus cumprimentos ao presidente do Condefesa, Anastácio Apóstolo, que também é ex-presidente da CIA, sempre mostrou essa parceria conosco, da Comissão de Indústria e Comércio, e é o motivador da frente parlamentar. Obrigado, Anastácio. Quero aqui também cumprimentar o Raulisson Alves Rezende, que nesse ato representa o governo do Estado. Ele é gerente dos parques tecnológicos do Estado de Goiás. Muito obrigado, Raulisson, pela sua presença. Quero cumprimentar o Adriano Baldi, secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura Municipal, nesse ato representando aqui o Executivo Municipal, prefeito Roberto Naves. Está de cá, Adriano. Quero cumprimentar nosso presidente, meu presidente do Sincovam, porque eu sou diretor lá, membro da diretoria, o senhor Air Ganzaroli. O senhor Air, para quem não conhece, foi meu patrão ali na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Adriano. Então, e aí ele tem sempre nos dado essa honra. Quero abrir aqui um parênteses, que o meu primeiro projeto de lei apresentado, que foi o Adote uma Praça, quem me deu o projeto foi ele. E aí eu apresentei, Álvaro, e foi aprovado. E hoje nós temos a lei em Anápolis, Adote uma Praça, e mais de 20 praças no município já foram adotadas e está caminhando. Obrigado, senhor aí, pela presença. Quero cumprimentar o ex-presidente da CIA, Luiz Medeiros, nosso amigo. Quero cumprimentar o representante do vereador Alfredo Landim, o André Lucas, representando o deputado federal Vitor Hugo, Major Vitor Hugo, Sargento Pereira. Obrigado, Sargento, que me ligou, falou que estaria aqui presente e realmente está aí cumprindo a palavra. Mando um abraço ao nosso representante ali, né, Anastácio, na Câmara Federal. Quero também cumprimentar a Cleide Gomes, vice-presidente da CIA. É a Cleide aqui, né? Parabéns, Cleide. Sempre estamos aí juntos. O vice-presidente da CIA, Ronaldo Miranda. O gerente do Distrito Agroindustrial de Anápolis, o Dyer, Frederico Godoy. Obrigado, Frederico. Conheci como Fredinho, né? O membro do Condefesa, Coronel Jorge Colpo. Obrigado pela presença. O assessor especial do prefeito, também com defesa, professor Sóstenes. Obrigado, professor. Estamos juntos aí em várias audiências. Coronel Cícero Secato, também, está aqui, com defesa, membro da Condefesa. Coronel Cícero, ex-comandante da base aérea, e tem feito um importante trabalho junto ao grupo do Condefesa. O nosso amigo Baltazar, está aqui, José dos Santos, membro do Condefesa. Né? Sindicato da Construção, Luiz Rosa, está aqui, o Luiz. Né? Vice-presidente do Sindicato Rural, ex-presidente dessa casa, ex-vereador, nosso companheiro José Cacheta. Obrigado pela presença, José Cacheta. Fernando Nunes Pereira, gerente da unidade do IEL, companheiro aqui da cidade de Anápolis. Doutor Edmar Silva, ex-procurador do nosso município. Nesse ato representa o nosso deputado Antônio Roberto Gomide. Transmite a ele o abraço. Muito obrigado pela representação aqui hoje. O Coronel Capelão Justino, da Patrulha da Aérea Civil, Patrulha Aérea Civil. Obrigado pela presença, Justino. Membro do PMN, né, está aí somando força também com o religionário partidário. Meu colega vereador João da Luz, faz presente aqui. Obrigado. Presidente da Comissão do Direito do Consumidor desta casa, faz presente aqui nessa... E também o Domingos, Paula, que é vice-presidente da frente e representa nesse ato também a frente do prefeito na casa, a liderança do prefeito aqui na casa. Amém? Eu quero, antes de distribuir, e aqui eu quero passar, ouvir primeiro nosso presidente e a direção já com ele também para poder dirimir, o nosso presidente Anastácio também do Condefesa, e após isso também a gente ouvir os nossos membros da mesa. Eu quero lançar aqui hoje, presidente Álvaro, o vídeo da frente parlamentar pela implantação do Parque Tecnológico da Câmara. Então, o nosso presidente Leandro falou, não deixa de fazer na audiência o lançamento do vídeo. Então, em primeira mão, vocês que estão aqui presentes, a imprensa ainda não conheceu esse vídeo. Então, para vocês, foi uma provocação do nosso secretário municipal, Adriano Baldi, né? Tem que fazer porque o Senado tem... O Estado está cobrando e a gente, então, fez um pouco da história de como nasceu a frente parlamentar aqui na Câmara Municipal. Pastor Valdir. Antes de passar para o nosso presidente, Álvaro, quero fazer aqui menção da professora doutora Joana de Castro Peixoto, pesquisadora da Universidade Estadual de Goiás e do Centro Universitário Univangélica. Quero convidá-la para fazer parte do lugar de destaque aqui. Quero fazer menção do pastor Egui Bernardes, também representando o Conselho de Pastores de Anápolis, e convidá-lo a fazer parte também em lugar de destaque. Doutor Álvaro.
Aqui mesmo. Boa noite a todos, né? Quero cumprimentar, eu vou ser breve, né? Quero cumprimentar o vereador Tele Júnior e, na sua presença, eu vou cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, né? Cumprimento o nosso decano Luiz Medeiros e, na pessoa dele, eu quero cumprimentar toda a nossa diretoria. Sintam-se todos cumprimentados, tá certo? E cumprimentar os colegas de mesa, aí Gazzaroli, o Anastácio, o Raulisson, o nosso secretário Adriano Baldi, né? Então, boa noite a todos, tá? Quero dizer que é uma grande honra e alegria estarmos aqui nesta Casa Legislativa para debatermos um assunto que é de fundamental importância para o desenvolvimento de Anápolis e que teve origem dentro da Associação Comercial e Industrial de Anápolis. O Parque Tecnológico é uma ferramenta de fomento ao polo da indústria de defesa e segurança de Goiás, a ser implantado em Goiás, em Anápolis. O objetivo geral é criar e desenvolver um ambiente inovador e tecnológico, com a presença efetiva das universidades, empresa e do governo, construindo a tríplice hélice. Por isso, é preciso qualificar e fornecer mão de obra às empresas dos diversos segmentos da economia, especialmente em defesa e segurança, e contribuir com o aumento no valor dos salários e desenvolver produtos e serviços a serem produzidos pelas empresas. O Parque Tecnológico constitui, assim, um dos maiores pilares de sustentação do Polo da Indústria de Defesa e Segurança de Anápolis, que necessita também de outros pilares, alguns já conquistados e outros que precisam ser melhorados, entre eles, do terreno para a implantação de infraestrutura das indústrias, funcionamento do aeroporto de carga com multiuso, carga, passageiro, prestação de serviços, aeroespaciais, o funcionamento da Ferrovia Norte-Sul, rodovias federais e estaduais, Porto Seco, localização estratégica e uma política pública voltada para o segmento da defesa e segurança. Por isso, é fundamental o apoio do poder público para a implantação e consolidação do parque tecnológico. Ressaltamos que todo investimento que o poder público fizer terá retorno multiplicado sobre a forma de impostos, empregos e rendas por proporcionar grande movimentação da cadeia produtiva. O incentivo da CIA é para a atração de indústria de nível 4.0, por gerar alto índice de valor agregado, atrair e formar mão de obra especializada, consumir e gerar energia limpa, dentre outros benefícios. Também estamos atentos a outra vocação natural da cidade de Anápolis, que é a construção de um polo aeroespacial. Os três principais projetos estratégicos aeroespaciais do governo estão em Anápolis, na Ala 2, nossa base aérea. O projeto Sivan, que representa os olhos da Amazônia, com os aviões de reconhecimento UR-99 e modernização dos aviões radares E-99. O Gripe NG Brasil, com a entrega de 36 supersônicos até 2024. O KC-390, 28 aviões devem substituir o Hércules, suas características de múltipla missão, contribuindo para a Força Aérea Brasileira para desempenhar a missão de controlar, defender e integrar 22 milhões de quilômetros quadrados. Um dos grandes frutos do protagonismo da CIA é o Condefesa Goiás, idealizado na CIA e criado pela Federação das Indústrias do Estado de Goiás. Também registramos alguns importantes avanços que fazem parte do projeto elaborado pelo Condefesa para a implantação do Parque Tecnológico. Entre eles, o convênio estabelecido entre a Universidade Estadual de Goiás, a UEG, o Departamento de Ciências e Tecnologia Aeroespacial, o DCTA, da Força Aérea Brasileira, e o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA. E o termo de cooperação firmado entre a UNEVANGÉLICA e a ALA 2 neste mês. O objetivo é oferecer aos pilotos dos novos caças Gripen F-39 acesso a recursos técnicos e científicos avançados para preparação física e aperfeiçoamento motor. Diante de tantas possibilidades naturais de Anápolis, a ACIA se posiciona mais uma vez como protagonista do desenvolvimento da cidade e região, de modo a contribuir e também cobrar do poder público ações concretas, para que não deixamos passar essa janela de oportunidade para se iniciar um novo ciclo de desenvolvimento para a nossa cidade, que pela grandiosidade do projeto, quer pela inovação, desenvolvimento tecnológico e científico, são para curto, médio e longo prazo, mas é preciso ação desde já. Mais uma vez, agradecemos ao espaço que a Câmara de Vereadores de Anápolis reservou a debater este assunto, na pessoa do vereador Télio Júnior, que preside a Comissão de Indústria, Comércio, Agricultura e Turismo. Muito obrigado, vereador.
Agradeço a fala do nosso presidente, doutor Álvaro. Sempre por contar com essa casa, não só com a Comissão de Indústria e Comércio, mas a Casa de Leis, junto com o Fórum, estamos unidos, juntos, nesses projetos que desenvolvem economicamente a cidade de Anápolis.
E vamos estar juntos, viu? A CIA e a Câmara dos Vereadores. Viu?
A CIA é parceira. Nesse momento, presidente do Condefesa, FIEG aqui também, Anastácio Apóstolo.
Posso falar aqui mesmo, né? Eu posso ir lá?
Boa noite. Boa noite a todos. Em nome do vereador Teles, o nosso anfitrião, agradecer a presença de todos, todos os parceiros da associação eu conheço, nossos diretores, eu me sinto em casa. Então, eu vou encurtar os agradecimentos, vou direto ao ponto. Vereador Teles, uma correção no seu vídeo, e eu vou começar, eu vou ser bem breve, que eu queria que os nossos diretores também falassem. O assunto hoje é parque tecnológico, nós temos um representante do Estado aqui, o diretor dos parques tecnológicos, é muito importante para nós. Eu queria só fazer uma pequena correção. O histórico do Condefesa, ele não é um membro da Federação das Indústrias. O Condefesa nasceu na Associação Comercial e Industrial de Anápolis. Todos os diretores que estão aqui hoje, inclusive os vice-presidentes e o presidente Álvaro, eram membros, é a mesma diretoria, uma continuidade, e nós criamos o Condefesa. E eu vou ser bem breve no histórico. A CIA tem por história defender as indústrias da cidade, defender o crescimento da cidade. E nós levantamos há 6 anos atrás, doutor Zé Cacheta, que nós estávamos estagnados. E nós estamos estagnados. Por estagnação, os senhores entendam que nós crescemos menos do que a nossa população. A geração de riquezas é menor do que o crescimento populacional. Eu cito para o senhor o motivo de tudo isso aqui hoje. Na época, a nossa vice-presidente Cleide estava lá, o Ronaldo, o nosso departamento de estatística, 5 anos atrás, mostrou que Anápolis tinha crescido 22% em 5 anos. E Aparecida tinha crescido 77%. E isso que nós falamos 5 anos atrás, essa semana, Aparecida ultrapassou Anápolis em arrecadação. Hoje nós somos o terceiro município em arrecadação. Nós já tínhamos dito que isso ia acontecer. Nós já tínhamos dito. Da necessidade de se criar um projeto para atração de empresas, a CIA criou um projeto chamado Anápolis Global. E fomos atrás. Nós partimos do princípio que não dava para depender só do Estado. Os empresários tinham que se mexer. Nesta mexida nossa, nós fomos convidados pelo Ministério da Defesa, senhores, a conhecer o projeto do Polo de Defesa. O projeto do Polo de Defesa, ele é muito complexo e ele remete a avião, tanque, e não é isso. Não é isso. Eu quero dizer para os senhores que o governo federal, isso é um projeto de Estado, não é um projeto de governo. Ele já investiu no Centro-Oeste mais de R$1 bilhão no Centro-Oeste. Aonde está esse investimento? Está em Formosa, no Forte Santa Bárbara, que é uma base de mísseis. Está em Anápolis, na Ala 2, que está concentrando 3 dos projetos, dos 21 projetos estratégicos do governo, 3 estão em Anápolis, que é o KC-390, o Gripen e os aviões radar da Amazônia. E nós temos o Batalhão de Operações Especiais em Goiânia, a elite da elite do Exército Nacional, ele está em Goiânia. Esses três projetos, fora Cristalina, Catalão, que depois o Coronel Coo pode até explicar melhor, já tivemos investidos R$1 bilhão. Secretário Adriano, a base aérea de Anápolis está licitando esse ano R$500 milhões em obra, de infraestrutura. Eu não estou falando de arma nem de avião. Eu estou falando de prédio, estou falando de hangar, de pista, estou falando de investimentos. Bom, tendo em vista esse investimento e essa ideia do governo de investir no Centro-Oeste, a CIA procurou o Ministério da Defesa e disse a eles o seguinte: se vocês querem implantar um polo no Centro-Oeste, a Anápolis é o lugar, é a CIA fazendo o trabalho dela. A Anápolis é o lugar para vocês instalarem o polo. A resposta do Ministério da Defesa foi: nós não conversamos com a associação comercial. O modelo de negociação com o Ministério da Defesa em Brasília chama-se Condefesa. Existiam 5 Condefesas no Brasil, nos estados do sul. Nós somos o 6º Condefesa. A associação, presidente Álvaro, Cleide, Ronaldo, eu, os diretores, fomos à Federação das Indústrias e pedimos ao presidente da época que criasse um Condefesa. Nós precisávamos ter um diálogo em Brasília no modelo que eles queriam. O Condefesa foi criado entre a Associação Comercial, FIEG e Universidade Estadual, porque isso chama-se uma tríplice hélice. Nós temos que ter os empresários, temos que ter as universidades e o governo. Então, dizendo ao senhor que o Condefesa Goiás, ele é gerido pela Associação Comercial. Em estatuto, vereador Teles, sempre vai ficar em Anápolis a presidência. Hoje o Condefesa ele é composto por 27 sindicatos da federação, a Universidade Estadual e a CIA. E a presidência, presidente Álvaro, sempre é da CIA. Então o Condefesa foi criado, mas ele é nosso. Isso não quer dizer que nós não vamos defender a bandeira de Goiás, é claro, né? Eu quis só fazer um breve histórico para os senhores. Qual é a missão nossa do Condefesa? Nós vamos chegar no Parque Tecnológico. Nós temos duas missões do Condefesa básicas. É o nosso trabalho diário. Um é trazer o Polo de Defesa para Goiás. O Polo de Defesa, as indústrias que compõem o Polo de Defesa, não vão ficar todas em Anápolis, porque nem cabe. Mas nós queremos que venha para Anápolis. E a outra missão nossa são oportunidades de negócio. É qualificar os nossos empresários, aí entra a Federação das Indústrias, os sindicatos, porque o Ministério da Defesa ele investe 7 bilhões por ano. Ele compra pãozinho, colchão, bota, uniforme e bala de revólver. Sabe quanto nós vendemos para eles? Menos de 1%. Então, uma das missões do Condefesa é incentivar, ensinar o empresariado a participar desse negócio, que é da defesa e segurança, que é um grande negócio. Mas vamos ao que interessa, o polo de defesa. O polo de defesa, preconizado pelo Ministério da Defesa e desenhado pelo Condefesa e pela CIA, ele tem alguns pilares que sustentam esse polo. Um dos pilares importantes é o parque tecnológico. Não existe um polo de defesa no Brasil. Hoje temos no Rio Grande do Sul, São Paulo, sem parque tecnológico. O parque tecnológico é um dos pilares. Sem esse pilar, as indústrias não vêm, o Ministério da Defesa não investe. Eu vou citar alguns pilares para os senhores do polo de defesa. Nós temos a base aérea, a ala 2. A ala 2 é um pilar, porque ela concentra 3 dos projetos estratégicos do governo federal e está na nossa cidade. Isso é um pilar, é uma atração para o polo de defesa. O outro pilar é a infraestrutura da nossa cidade. Qual cidade, presidente Zacacheta, que tem 2 ferrovias, 3 BRs, um polo, um parque industrial consolidado com indústrias, qual cidade reúne essa característica? Então, esse é um pilar que nós temos. Outro pilar que nós consideramos é o nosso aeroporto. É o 3º maior aeroporto de cargas do Brasil. Quando tiver implantado, é um pilar para a atração das empresas do polo de defesa. Outro pilar que nós consideramos importante, aí entra a Câmara, vereador, são políticas públicas para a atração dessas empresas. A gente não está falando só de incentivo fiscal, né? Nós temos que ter uma série de políticas públicas para incentivar. Nós precisamos de terreno, nós precisamos de um distrito, de 2 ou 3 distritos. O senhor acabou de citar, nós precisamos de segurança jurídica. É aí que entra o poder público. O empresário não vai onde é mais bonito, ele vai onde ele se sente seguro e onde ele implanta mais rápido o negócio dele. O senhor sabe que o capital não espera, não é isso? E eu quero abrir um parênteses, no atual momento econômico que o Brasil está passando, com esse juro a 5% e vai cair mais ainda, os empresários têm que pôr o dinheiro para trabalhar. A época de ganhar dinheiro com dinheiro parado acabou. Então, a cidade que estiver preparada para receber os empresários, vai receber. Eles não vão esperar. Eu quero só citar aqui que o Guaraná Mineiro passou por Anápolis e foi para Aparecida essa semana. Eu me lembro que na minha época de presidente teve uma cervejaria aqui, a Heineken, que passou por aqui e foi, não me lembro se foi para Itumbiara. Eles não esperam. Alexânia. Não, foi para Alexânia. Mas ela tinha ido para Itumbiara e voltou. Bom, os empresários não esperam. Se nós perdemos essa janela de oportunidades, se nós não prepararmos a nossa infraestrutura, nós vamos perder esse bonde da história. Lembrando aos senhores que Anápolis, quando cresceu, ela cresceu aos saltos, ela deu pulos. Ela teve um momento lá dela da estação do trem, ela teve o ciclo do arroz, a construção de Goiânia, a construção de Brasília, a base aérea, o DAIA, ela foi crescendo aos pulos. E nós paramos de dar pulo, nós paramos de pular, nós estamos quietos. E para isso nós estamos sendo ultrapassados. E eu vou dizer aos senhores que o nosso departamento de estatística da Associação Comercial já identifica Rio Verde atrás da gente agora. Então a Anápolis precisa reagir. Antes de finalizar, eu queria dizer aos senhores quais são os progressos que nós do Condefesa tivemos até hoje. Nós temos 2 anos de história. Nós temos vitórias importantes. Eu vou começar a citar rapidamente. O estado de Goiás hoje, ele tem um ISSQN, um ISS, não, desculpa, ICMS, perdão. O estado de Goiás hoje tem um ICMS para indústrias de defesa de 4%. Nenhum estado do Brasil tem um ICMS tão baixo. Quando eu falo produtos de defesa, eu não falo de avião e canhão. Produtos que o Ministério da Defesa adquire. Produtos estratégicos têm 4% de ICMS. Isso foi uma vitória do Condefesa no governo anterior. Os professores da UEG hoje estão lá em São José dos Campos se preparando para fazerem doutorado ano que vem aqui em Anápolis. Nós fizemos um convênio com o ITA. Só 3 cidades no Brasil têm convênio com o ITA. São José dos Campos, Maranhão e agora Anápolis. E os nossos professores estão lá se preparando para ter curso de doutorado e mestrado o ano que vem. Depois o doutor Soares pode dar mais detalhe disso. Nós temos um laboratório do ITA lá na UEG esperando ser instalado, doutor Raulisson. Nós precisamos do parque, nós já temos um laboratório encaixotado, preso na burocracia da UEG. Então, é muito importante o apoio do Estado, do senhor e do secretário Adriano, para que a gente desencaixote esse laboratório e ponha para funcionar. Eu quero mostrar, se o presidente permitir, 1 minuto, presidente, eu quero mostrar daqui a pouco uns slides. Nós, há 1 ano e meio, os nossos diretores estiveram no Chile, no Rio de Janeiro e São José dos Campos, bancados pela CIA. E nós trouxemos uma empresa de aviões aqui, a AKR. Nós fomos a São José dos Campos com os 2 secretários, você estava, Raulisson? Tá, nós fomos com os 2 secretários de Estado, o Sandro Mabel, o prefeito, o deputado Hamilton, convidamos a empresa a vir. Essa semana vocês vão ver o resultado aqui. Nós já temos uma empresa conversando com o governador. Essa semana, amanhã, doutor Raulisson, às 15h30, nós temos audiência, nós com o deputado federal Major Vitor Hugo e o governador do estado, nós já estamos levando a 2ª empresa, uma empresa de robôs, que quer vir para Anápolis. Eu vou mostrar a primeira e nós vamos apresentar a 2ª amanhã. De grão em grão nós vamos. Nós temos alguns convênios com a União Evangélica, com o EG, então o Condefesa não parou até hoje. Eu só queria finalizar antes de mostrar o slide, presidente, dizendo que o nosso discurso do Condefesa e da associação é o seguinte: o Parque Tecnológico é um dos pilares, é um dos mais importantes. Né? O nível médio dos salários de uma cidade que possui parque tecnológico é muito diferente do nosso. Anápolis hoje, 90% do piso, senhores, é de um salário mínimo. Nós somos uma cidade pobre, nós pagamos salário mínimo, chão de fábrica. São José dos Campos, a média é R$5.000. É claro que eu estou comparando com uma cidade que já criou o seu... É o nosso modelo, né? Chegar no futuro a São José dos Campos. Mas esse é o caminho que o senhor disse, vereador. Criar empregos, mas emprego de qualidade. Chega de criar emprego barato. Chega de trazer, por exemplo, vamos incentivar a construção civil, contrata 30 de servente, paga R$1.000, acaba a obra e vai embora. Isso não é progresso. Progresso é fixar as empresas, trazer ideias, inovação, trazer cérebros. Aí entra a importância do convênio com as universidades, o EG, o Univangelho. Esse é um trabalho de formiguinha, mas todo trabalho de formiguinha tem que começar. Eu queria só encerrar para mostrar para o senhor alguns progressos. Por que é que nós chegamos hoje aqui no Parque Tecnológico? Se o senhor permitir, é um minuto. O nosso parque tecnológico, né? Nós somos da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Vamos lá, Reginaldo. Aqui nós estivemos na ABIND. A ABIND é a Associação Brasileira das Indústrias de Defesa. Qualquer empresa que queira se instalar no polo de defesa tem que ser associado desse grupo. Nós apresentamos para ele, nós dissemos para ele, nós vamos ter um parque tecnológico. Aqui, senhores, a visita que nós fizemos ao Parque Tecnológico São José dos Campos, está o nosso secretário Adriano, o prefeito, o deputado Hamilton. Nós levamos toda a liderança para São José dos Campos para conhecer o parque deles. Vai, Reginaldo. Volta, Reginaldo. Aqui, senhores, nós conhecemos as instalações da CAER. A CAER, ela quer vir para Anápolis porque ela quer dar manutenção dos aviões que vão chegar. E ela precisa de uma pista. Então, nós temos aviões e temos pista. É o nosso cliente ideal. Nós fizemos uma visita, está aqui o presidente Sandro Mabel, que, lembrar os senhores, levou toda a comitiva no estado no avião particular dele, do bolso dele. A FIEG bancou essa viagem. Volta ali, Reginaldo. Está aqui o secretário Wilder, né? Tá, como eu disse, as lideranças, secretário Wilder, secretário Adriano. Isso foi bancado pela FIEG, essa viagem. Vamos para frente. Aqui uma foto na saída da CAER. E aqui, para culminar o nosso trabalho, o presidente da CAER, o presidente da República e o governador, semana passada, quinta-feira, a apresentação do nosso parque tecnológico pelo secretário Adriano. Quer dizer, a parceria do Condefesa com o Estado já está andando, né? O nosso secretário de Desenvolvimento abraçou o projeto do Condefesa e está aqui o presidente da CAER e o presidente da República conhecendo o nosso trabalho. Então, é um trabalho de formiguinha, vereador Teles, é um trabalho de formiguinha, mas que vai dar resultado no final. Eu só queria dizer, para finalizar, que essa união, essa frente que o senhor criou, é mais um passo, é mais uma força que nós temos na cidade. Vou repetir, esse projeto não é da CIA, esse projeto é de Anápolis. Se ele não vier para Anápolis, secretário, senhores, a CIA vai continuar existindo, ela tem 85 anos e vai viver mais 100 anos. A Nápoles vai ficar amassando o barro como ela está amassando hoje. Nós precisamos do apoio de todos os senhores. Muito obrigado.
Quero agradecer a lúcida apresentação do Condefesa e dizer ao presidente Anastácio que a comunicação já nos fez aqui observação e será alterado as observações feitas no vídeo. Quero, nesse momento, ouvir o nosso presidente do Sindicato do Comércio Varejista, doutor Aê Gazzaroli.
Quero cumprimentar o presidente Teles Júnior, cumprimentando ele, eu cumprimento toda a mesa já nominada, aos membros aqui participantes da diretoria da CIA, do Condefesa, e aí liderado pelo nosso Anastácio Apóstolo, que tão bem vem conduzido nesse trabalho, a todos os presentes, e dizer da nossa participação como membro da diretoria da CIA e como presidente do Sindicato do Comércio Varejista. Nós participamos de todas essas ações que nós só temos que aplaudir, apoiar e fazer com que ela continue buscando a consolidação desse grande projeto. Nós temos infraestrutura, nós temos o básico daquilo que é necessário para a implantação do polo tecnológico que será conduzido por essas lideranças aí também na Câmara de Vereador, pelo nosso presidente Teles Júnior, que vai também dinamizar. Conheço o Teles há muito tempo, já trabalhei com ele, tive a oportunidade de ter ele conosco na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, um rapaz atuante que com certeza vai dinamizar ainda mais essa comissão dentro da Câmara Municipal. E a condução através da CIA, do Anastácio, que tão bem vem fazendo esse trabalho, nós só temos a aplaudir e apoiar. Tudo que foi dito aqui foi muito bem elaborado. Eu tenho certeza que o nosso representante do Governo do Estado também terá novidades nesse sentido, na gerência de polos tecnológicos que existe e que com certeza vai dar, através do Governo do Estado, todo o apoio para que haja consolidação. E o mais já foi bem dito aí, todas as ações, e queremos continuar, não só como diretor da CIA, como membro das entidades classistas e atualmente presidente do Sindicato do Comércio Varejista, o nosso amplo e total apoio nessas ações, no sentido de consolidar esse grande projeto. Boa noite a todos.
Agradeço a fala do senhor Aí Gazzaroli. Eu acho que na apresentação eu esqueci, ele também já foi vice-prefeito de Anápolis, viu, Alice? Foi vice do Ademar, que hoje faz 80 anos, né?
Exatamente.
Ademar Santillo faz hoje 80 anos, ex-prefeito da cidade. Eu quero, como a nossa, acompanhando o ritmo da Anastácia aqui, a execução, ouvir os executivos, né? Executivo municipal, o executivo estadual. Mas depois vocês voltarão, principalmente a parte do Estado, a responder algumas dúvidas, porque nós vamos abrir os nossos lugares de destaque para poder fazer, e aí a gente volta encerrando, tá bom? Halisson, quero nesse momento passar o nosso secretário municipal de desenvolvimento econômico, Adriano Baldi.
Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a Deus, né, primeiramente, por estarmos aqui, né, reunidos essa noite. Também vou procurar ser breve. Acho que esse microfone não está bom. Oi, acho que melhorou. Belezinha, Luizinho? Então, para a gente ser célere, cumprimentar o presidente desta comissão que nos acolhe nesta casa, o nosso amigo vereador Teles, que se sintam cumprimentados, todos aqui estão à mesa, cumprimentar o nosso ex-presidente desta casa também, José Cacheta, cumprimentando todas as autoridades que já foram nominadas para que a gente possa ser objetivo. O presidente, antes de a gente falar, né, o nosso prefeito Roberto Naves não pôde comparecer, gostaria de comparecer, vem trazer os cumprimentos e o seu total e amplo apoio para a criação dos parques tecnológicos. O presidente Anastácio já citou os ciclos de Anápolis, não é isso, presidente? O senhor já citou ali, nominou os vários ciclos. E nós estamos trabalhando agora com essa força e essa união que Anápolis tem para que a gente crie o ciclo tecnológico nesse momento. O ciclo que gera empregos de valor agregado, como o senhor mencionou, como o presidente Teles mencionou essa semana em seu pronunciamento aqui na Câmara, para que a gente possa trazer empresas que agreguem valor, gerem renda e movimentem a economia. Dentro dessa tríplice hélice, que já foi tão falado aqui, antes eu preciso fazer uma justiça, viu, presidente Teles? Esse vídeo que o senhor falou que eu comprei, não foi eu, foi o nosso amigo ali, Raulson, meu gerente de parque tecnológico, que me cobrou, me apertou, me mandou um modelo que eu mandei para o senhor, não foi? E isso é um exemplo, Raul, da nossa união, da forma que nós trabalhamos. Nós queremos agradecer a sua presença aqui, o governo Caiado. Nós sabemos que já existe um projeto que foi elaborado aqui pelo Condefesa, que está sendo analisado, né, da criação do parque tecnológico, junto com o centro de convenções, junto com a pista. O professor Sostens participou ativamente disso, junto com a UEG, mas nós não ficamos parados, nós como poder municipal. Nós estamos criando um distrito municipal e que nós vamos deixar, alocar lá uma parte para a área tecnológica, um parque tecnológico. Né, professor Sostens, nós temos feito várias audiências, né, em vários ambientes, né, criando, da criação desse distrito, que já foi feita a permuta na Câmara, e isso está caminhando para se tornar uma realidade. Né, já levamos lá o presidente da Sudeco, que administra todo o SO, já levamos lá, né, presidente Sócias, para ele ver a realidade, né, na área norte da cidade, que vamos levar os empregos para a área norte, né, aliviando todo o problema de mobilidade que nós temos aqui no Daia hoje, onde nós temos água, né, que, lá na área norte, que é no fundo ali do sindicato, né, do rural, que lá nós somos bem atendidos com energia, nós temos excedente de energia na estação das universitárias, nós temos a água do Piancó, que nós temos problema, nós já temos a trincheira lá pronta, que nós sofremos anos a fio, né, que foi um desafio feito pelo nosso presidente atual da FIEG, ex-deputado Sandro Mabel, que conseguiu a verba da bancada parlamentar para fazer o viaduto ali do Daia. Então, superando esses desafios, né, com a nossa união, vocês podem contar com a hélice do governo, né, com o governo municipal. Estamos elaborando, estou conversando com o secretário, que eu quero agradecer aqui de público, o secretário Marcos Abrão, ex-deputado federal, presidiu a Goiás Industrial por vários anos, presidiu uma agência de habitação, que tem uma ampla experiência. Nós estamos elaborando um projeto agressivo de incentivos municipais. Presidente Anastácio, nós queremos ser exemplo. E o presidente Alves, nós queremos buscar a vanguarda dos incentivos municipais que tem, não só, né, para as empresas que vão se instalar, mas principalmente para a área de tecnologia e meio ambiente. Então, eu gostaria de agradecer e deixar à disposição, presidente Teles. Né? A gente já vem fazendo essa parceria, todos nós aqui que estamos na mesa. Agradecer ao secretário, meu secretário professor, né, que eu sucedi, ao Air, que sempre estou me aconselhando com ele, o presidente Álvaro, o presidente Anastácio, e deixar aqui o abraço. E na terça-feira, comunicar a todos, né, estaremos lá em São José dos Campos, eu que não conheci no Parque Tecnológico, não pude aí aquela vez, não me cabia no avião, né, Anastácio? Não tinha vaga, mas terça-feira estarei lá com o assessor especial e membro do Condefesa, Sócias, participando de um fórum, né, aeroespacial. Vamos lá para conhecer o Parque Tecnológico, para a gente poder trazer, né, aquilo de melhor que tem, que é o melhor parque tecnológico do Brasil. Muito obrigado a vocês e contem com o nosso apoio.
Agradeço a fala do nosso secretário, Adriano Baldi, que está se tornando cidadão napolino. Projeto de autoria nossa, já segunda-feira está passando em plenário. As comissões já passaram. A honra é nossa. Quero, nesse momento, passar aqui para o nosso representante estadual. Fica à vontade, já que ele vai retornar depois também.
Pessoal, boa noite. E quero agradecer o convite da pessoa do vereador Teles. Tá? Porque eu posso considerar que eu tenho amigos aqui, e amigos a gente vai construindo durante o tempo. Por coincidência ou não, eu acho que é uma questão de providência. Quando eu assumi essa pasta, que é a gerência de desenvolvimento dos parques tecnológicos em março desse ano, o primeiro projeto que eu levei para dentro da secretaria e chamei as pessoas para poder conhecer, o secretário, o subsecretário, foi exatamente o Condefesa, e a reunião aconteceu aqui em Anápolis. E, como se fosse uma gestação, depois de seus 9 meses aí, nós temos essa graça de ver o lançamento da frente parlamentar e essa audiência. Por quê? Nessa audiência, ela sintetiza, ela vai concatenar o verdadeiro objetivo de um parque científico-tecnológico. Porque o parque científico-tecnológico só existe se você tiver o envolvimento da comunidade, de forma geral, que vai ser beneficiada com essa proposta do parque tecnológico. Mas você precisa de governo, você precisa da iniciativa privada, que é o setor produtivo em si, e da academia. Mais uma vez eu falo amigos, porque quando o Adriano me passou o vídeo, eu falei, aí ele falou assim, é isso que você esperava? Eu falei assim, não, Adriano, você superou a expectativa. Eu até na sequência conversei com o Sóstenes, porque eu falei assim, mais uma vez, a Nápoles supera de forma positiva a expectativa. E eu tenho um carinho muito grande por Anápolis, né? Meus pais são daqui, né? Eu não nasci aqui, mas meus pais são daqui. Ministrei aula em algumas faculdades aqui em Anápolis. Faço parte hoje do programa de mestrado da Univangélica em Ciências Farmacêuticas. Então é uma honra realmente estar fazendo parte dessa audiência. E é essa audiência que faz a diferença, é essa audiência que aproxima os parques tecnológicos da comunidade. Porque o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ouvir o setor produtivo, nós precisamos ouvir a academia, nós precisamos ouvir a população, porque o parque tem que irradiar desenvolvimento. E esse irradiar desenvolvimento é igual que o Anastácio falou, nós temos que melhorar a renda do município. Nós temos que melhorar a renda dos professores, da comunidade de forma geral. É colocar não só esse município, mas colocar todos os municípios, colocar Goiás numa posição de vanguarda, onde o mundo, o cenário internacional vai olhar para cá. E porque Anápolis tem essa oportunidade. Porque se olhar Anápolis, essa região que foi apresentada, nós temos uma indústria farmacêutica, nós temos plataforma multimodal, rodovia, centro de convenções, vai me ajudando aí para não esquecer. Temos o aeroporto, né? Então, olha o potencial que esse município tem para ser um grande hub logístico de tecnologia em praticamente todas as áreas. Então, esse é o grande desafio hoje do governo do estado de Goiás, em especial a minha gerência, que é desenvolvimento dos parques tecnológicos. E o que nós fizemos para dar apoio para esse parque em si, para o município, que praticamente não cabe o nome de parque, mas sim de um polo tecnológico. Anápolis cabe um polo tecnológico. É igual o Anastácio colocou, nós temos uma frente parlamentar municipal, que é essa, que é extremamente importante, porque é essa que é a capilaridade de ouvir, né, o que, que o município precisa. Então, uma vez que essa frente consegue escutar através de uma audiência pública e outras, escutar de forma geral a comunidade, nós conseguimos escalar um nível que é chegar na Assembleia Legislativa, que também tem uma outra frente parlamentar, que aí ela já olha o Estado, e que o nosso projeto é integrar todos os parques. Esse é o grande desafio nosso. E, na continuidade, nós chegamos no cenário federal. Que no cenário federal nós temos uma frente parlamentar mista de apoio aos parques tecnológicos. E aí essa frente, ela é mista porque nós temos como presidente o deputado Vitor Hugo e o vice-presidente, que é o senador Vanderlan. Então nós, eu costumo falar que nós temos todos os vetores alinhados. Todos. Município, Estado e a União. O que nós precisamos agora? Trazer a comunidade, ouvir a comunidade e começar a colocar essa máquina para girar e mudar a realidade do município e, consequentemente, mudar a realidade do estado de Goiás. Muito obrigado pela oportunidade.
Obrigado, Raulson, por estar aqui representando o estado. Essa fala é muito importante para nós, esse destaque. Inclusive, da frente da Assembleia, o Thiago Albernaz. É isso?
Não, o estadual é o Humberto Teófilo.
Ah, Humberto Teófilo.
A légua é Humberto Teófilo, que cuida da parte dos parques tecnológicos.
Dos parques. É. Tá. O Thiago é da Ciência e Tecnologia. Tá. Então, nesse momento, eu quero fazer a abertura para os nossos convidados em destaque, que... E quero começar com o nosso representante, do deputado Gomid, Edmar Silva. Doutor Edmar Silva.
Obrigado. Queria cumprimentar a casa, a Câmara Municipal de Anápolis, onde eu tive a oportunidade de trabalhar por mais de 20 anos. Então, eu me sinto bem à vontade nessa casa. Cumprimentar o vereador Teles Júnior, né, um amigo de boas jornadas. Cumprimentar o presidente da CIA, doutor Álvaro. Cumprimentar o doutor Anastácio, né, presidente com defesa. Adriano Baldi, também secretário do prefeito, secretário estadual. O meu amigo Ayr Ganzaroli, né, de longas datas aí. E cumprimentar todos os presentes. Anápolis, eu gosto muito quando o doutor Anastácio ele fala que o projeto não é da CIA, mas é da cidade. Né? E eu queria lembrar aqui, né, o Centro Tecnológico é um sonho já antigo. Nós acompanhamos no período da administração passada, né, inclusive o encaminhamento de uma lei aqui para a Câmara, escolhendo uma área para ser construída. Né? Então, quer dizer, é um sonho que vem se consolidando aos poucos. E eu queria aproveitar a oportunidade, né, para lembrar o deputado Antônio Gomide. Já no início do mandato, antes mesmo de assumir o mandato, teve uma manifestação pública em defesa do DAIA, defesa das indústrias do DAIA, na questão dos incentivos fiscais, né, que é uma luta da CIA também e de setores da cidade. E também a defesa do DAIA, que tem sido feita na Assembleia Legislativa pelo nosso deputado. E eu queria aproveitar a oportunidade, presidente, né, e senhores do Condefesa, da CIA, para colocar o mandato do deputado Antônio Gomide também à disposição desse projeto, né, na medida do possível e naquilo que for necessário. Eu queria aproveitar essa oportunidade para deixar o mandato à disposição. Eu tenho participado das reuniões da CIA desde janeiro, né, vou lá quietinho, caladinho no meu cantinho, mas estou lá representando o deputado, né, um pedido do deputado: olha, eu quero que você esteja lá, acompanhe, me passe as informações, o que é importante, onde a gente pode ajudar. Então eu queria aproveitar essa oportunidade aqui na Casa do Povo para colocar o mandato do deputado à disposição da CIA, do Condefesa e também da Câmara Municipal, viu, vereador, da sua comissão, para o que for necessário, o que for possível, a gente está nesse projeto também, né? Como disse o presidente Anastácio, é um projeto da cidade, a gente quer ver a cidade crescer, a gente quer ver o desenvolvimento. Né? Eu tenho amigos pessoais, tem um amigo meu que está desempregado há 5 anos. Né? Então a gente fica feliz quando vê iniciativas que pensam na criação de emprego e renda para a nossa cidade. Então essa é a minha palavra. Parabéns ao vereador Teles pela iniciativa, parabéns a todos pelo trabalho.
Obrigado, doutor Edmar. Transmito o abraço ao nosso deputado Antônio Gomide. Quero também ouvir Coronel Cícero Secato. Só lembrando, nós vamos estar colocando ali uma contagem de 3 minutos, que é só para a gente não se perder um pouco no tempo.
Bem, boa noite a todos, em especial ao nosso vereador Teles Júnior. Parabéns pela frente parlamentar e pelos trabalhos que estão sendo realizados e o objetivo deste momento. Gostaria de simplesmente acrescentar em tudo aquilo que já foi dito, tendo aqui um representante do Estado, de que Anápolis não só comporta a questão do parque tecnológico, mas uma série de outros elementos importantes dentro de uma estratégia de defesa e segurança. Ou seja, o próprio aeroporto de cargas, e a universidade com seus cursos específicos e de alto nível, como foi colocado pelo nosso presidente, com a pós-graduação já sendo realizada e os professores da Universidade Estadual sendo já preparados. Mas o que é importante dentro disso tudo? Não é simplesmente levantar o parque tecnológico e aqui se estabelecer. O importante é que tudo isso esteja integrado. Isso é importante, eu acredito, talvez o secretário Adriano, lá no governo, esteja trabalhando nesse sentido, que são elementos que se interligam e há uma certa interdependência de todos esses elementos. Então, o progresso, o desenvolvimento, ele tem que ser ordenado e não desordenado. Os senhores podem levantar um parque tecnológico ou outro e lá na frente descobrir que alguma coisa deveria ter sido feito porque teria que ser integrado algum outro elemento. Isso principalmente com o aeroporto de cargas e passageiros, como grandes empresas já se demonstraram interesse de estar aqui e operar aqui. fazer disso tudo, como o senhor colocou, como um hub na área de logística, principalmente. Isso é importantíssimo. Essa pista de 3 mil metros, ela não está ali para ser destruída. Ela tem o seu potencial. Ela serve, inclusive, como alternativa para as aeronaves militares, principalmente aeronaves de defesa aérea. As aeronaves KC-390 também de grande utilidade no sentido de mobilização, principalmente do contingente de Goiânia. Os senhores imaginem se tiver que levar um elemento, ou um equipamento, ou uma tropa lá para o norte, num processo de mobilização pelo Exército, pelo governo brasileiro, o quanto isso levaria de tempo para chegar em caminhões ou trens. Então, esse avião ele foi preparado para isso. Ele precisa dessa infraestrutura. Aquele Astros 2020 lá de Formosa, o avião foi preparado, o seu interior, para receber aqueles grandes equipamentos. O senhor imagina colocar 20, 30 equipamentos desses, de lançamento de equipamentos, levar para uma fronteira no norte, de forma eles chegariam lá. Levaria um tempo razoável, isso não se pode dizer de mobilização estratégica. É simplesmente uma mobilização. Mobilização estratégica é rapidez, eficácia, eficiência. Então, o que é que precisaria dentro desse contexto geral? Que tem que haver uma preocupação do Estado, no sentido de que os projetos eles sejam em comum com os projetos do município. O plano diretor do município tem que entrar nessa questão. A interligação, por exemplo, acesso ao aeroporto, como que seria esse acesso? Como que seria a integração da plataforma multimodal dentro desse contexto? Como seriam os planos de efetivação do próprio aeroporto? Né? Como planos de emergência, tem que haver um plano diretor aeroportuário, o Condefesa. Eu não posso falar muito aqui, não sei se a Sirene foi de interrupção e tempo, já, eu teria muito a ser dito. Então, encerrando, eu gostaria de colocar que o Condefesa, nós temos condições de oferecer soluções para todo esse projeto. Se assim tiver interesse, e acreditamos que o governo do Estado e a Prefeitura estão trabalhando bem nesse sentido. Muito obrigado.
Obrigado, Coronel Cícero. Professor Sóstenes Arruda.
Muito boa noite a todos. Eu vou pedir licença a essa douta mesa para cumprimentar a todas as autoridades aqui presentes, na pessoa do incansável Raulisson Rezende, o nosso querido amigo, gerente dos parques tecnológicos da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação do Governo de Goiás. Quando o governo de Goiás assumiu, o governador Ronaldo Caiado assumiu o governo, nós fomos imediatamente procurados pelo doutor Márcio Pereira e pelo doutor Raulisson Rezende. E eles queriam justamente discutir conosco o seguinte: olha, vocês têm uma proposta bacana, tivemos conhecimento do Condefesa, um trabalho bonito que vocês estão fazendo, e a gente quer conversar com vocês. Para nossa satisfação, o governo de Goiás, a secretaria, mais precisamente, a Secretaria de Desenvolvimento e Inovação do governo de Goiás, presidente Álvaro, incorpora como política pública do governo de Goiás a pauta proposta pelo Condefesa. Nós devemos muito disso ao Raulisson, nosso amigo. Eu gostaria, inclusive, presidente Teles, se o senhor aceita a sugestão, uma menção de agradecimento na pessoa do Raulisson, que, aliás, é doutor pela Unicamp. Nós não estamos falando de qualquer universidade, não. E é um companheiro que tem compromisso com a Anápolis, tem demonstrado um desprendimento gigantesco conosco e merece o reconhecimento de Anápolis. Nós precisamos recomendar e bem recomendar as pessoas que têm compromisso com o interesse estratégico de Anápolis. E eu fico ainda também duplamente feliz, porque eu falo de um lado pelo Condefesa, pela Associação Comercial, e do outro pela Prefeitura de Anápolis, né, na condição de assessor do prefeito, Roberto Naves, e parceiro aí do secretário Adriano Baldi nessas empreitadas. E quero dizer que nós estamos vivendo tempos extraordinários, presidente Anastácio. Na verdade, a implantação do Parque Tecnológico de Anápolis já começou. E muito já foi falado em relação a isso, inclusive. O Laboratório de Logística e Engenharia Aeroespacial, fruto do trabalho que o Condefesa, e aí o Coronel Cícero Secato liderou isso, com o DCTA ITA,
para a implantação desse laboratório na Universidade Estadual de Anápolis, de Goiás. E essa foi uma incorporação importante. Nós produzimos e incorporamos valor tecnológico à Anápolis. O trabalho que a universidade, o Centro Universitário de Anápolis, a Univangélica, também vem fazendo, professor Dr. Raulson Rezende também é professor lá da pós-graduação, e que já vem também conferindo valor. Nós poderíamos ficar aqui horas falando a respeito dos ganhos que nós já conquistamos. Mas eu vou me limitar, inclusive porque o tempo já finda, para dizer que semana passada Goiás recebeu a visita do Dr. César Silva, presidente da CAER. Essa empresa nós fomos em Santiago do Chile, o Dr. Baltazar, Coronel Cícero Secato e eu, em 2018, em Santiago do Chile, atrás dessa empresa, para, olha, vamos para Anápolis, vem cá para você conhecer o que é isso. E semana retrasada, o César da CAER, o presidente da CAER, esteve em Goiás conversando com o governador Ronaldo Caiado e com o presidente Jair Bolsonaro, a vinda de uma unidade da CAER para Anápolis. Essa é a loja âncora de peso que o Parque Tecnológico, o primeiro passo para a conquista do nosso polo da indústria de defesa de Anápolis, seja conquistado. E mais, semana que vem, o secretário Adriano Baldi e eu, nós vamos a São José dos Campos, vamos visitar lá o terceiro fórum aeroespacial da indústria brasileira. É uma oportunidade para nós levarmos para outras empresas do setor aeroespacial a oportunidade de virem. E o importante é que a notícia da vinda da CAER está fervendo em São Paulo, na Fiesp, e nós vamos aproveitar essa onda. O prefeito Roberto Naves orientou que nós fôssemos lá para aproveitar isso e dizer: Anápolis está pronto. Como bem lembrou o secretário Adriano, nós temos um distrito industrial municipal vocacionado para a indústria 4.0, Dr. Raulson Rezende. E isso vai ser uma oportunidade importante. E amanhã nós vamos estar recebendo também, o secretário Adriano, inclusive, vai nos acompanhar, o presidente Anastácio, Dr. Baltazar, Coronel Cícero Secato, Coronel Jorge Colpo, nós vamos estar recebendo aqui uma equipe dos Estados Unidos, uma empresa de robótica que também quer vir se instalar em Anápolis. Fato relevantíssimo é que o Ministério da Defesa foi que nos recomendou essa empresa, secretário Adriano Baldi. Então, assim, o futuro já começou, nós estamos vivendo tempos extraordinários. Agradeço muito ao governador Ronaldo Caiado pelo desprendimento que ele teve em fazer da pauta proposta pelo Fundo Defesa de Goiás uma política pública oficial. Quero agradecer de público aqui ao secretário Adriano da Rocha Lima por conduzir essa política, o subsecretário Márcio Pereira, que é um incansável batalhador também em defesa dos interesses de Anápolis, e ao nosso querido amigo, né, Dr. Raulson Rezende, pelo desprendimento e pelo esforço que ele vem fazendo para que tudo isso seja levado a cabo. Muito obrigado a todos.
Quero tranquilizar os sócios que está acatado a indicação, viu, Raulson? Aqui nessa casa nós vamos estar, sim, promovendo esse reconhecimento. Arquiteto Luiz Antônio.
Boa noite a todos. Eu dou boa noite a todos os presentes na pessoa do vereador Teles, em que eu já, indo, como diz meu irmão, na página 40, já para ganhar tempo, porque senão vai acabar lá, nós temos uma janela de oportunidade agora, que o Coronel Secato lembrou muito bem na fala dele. Qual é essa janela? É o plano diretor que está sendo revisado agora na nossa cidade. Se a gente perder essa janela agora, muito provavelmente nós não vamos ter êxito, não vamos ter dinâmica para que o parque tecnológico funcione bem. Então, fica aqui uma provocação ao vereador Teles, porque o vereador Ederson já nos prometeu, a Associação Comercial Industrial de Anápolis e ao Sinduscom, que vai nos dar oportunidade de trazer uma consultoria, assim como foi feito em 2016, através do vereador Jackson Charles, a gente tem uma consultoria para trabalhar junto com a Câmara Técnica de Urbanismo da Câmara Municipal. E esse pedido, essa provocação, é para que o vereador Teles possa criar também a oportunidade de haver um diálogo com a frente parlamentar do Parque Tecnológico, para a gente compatibilizar o que a gente quer do parque com o que tem no plano diretor. Porque não é simplesmente a gente adicionar no plano diretor diretrizes do parque tecnológico. O Coronel Secato falou muito bem, nós precisamos de um plano para que o parque se adeque às condições do plano diretor. Então fica aqui, que seja registrado nessa audiência pública, é o momento disso, o nosso pedido formal do Sinduscom Anápolis e da Associação Comercial e Industrial de Anápolis, através da minha representação no Concidade, que a gente sabe que o projeto vai voltar para o Concidade, mas onde ele vai ser debatido tecnicamente, vai ser aqui. Então nós precisamos muito da sua ajuda para que esteja compatibilizado o parque e o plano diretor.
Obrigado, Luiz. Já me comprometo pela Comissão de Indústria e Comércio, também com os outros parlamentares, a gente provocar esse diálogo e vai ser realidade. O senhor estará sendo convocado para a gente poder ter essa assessoria. Coronel Jorge Coupo.
Boa noite, vereador Teles Júnior. Ao cumprimentá-lo, cumprimento aos demais assentados à mesa. O Condefesa já devia ter estado aqui há bem mais tempo. Tínhamos essa dívida com essa casa. Hoje esperamos estar reparando em parte. O Condefesa tem vivido de permanentes desafios. E eu vou trazer mais um. O tempo que me resta é curto e é por isso que eu vou me dedicar a esse desafio. Nós temos uma tropa de elite em Goiânia, estou falando do Exército, da Força Terrestre, Comando de Operações Especiais, que ela pode ser empregada em qualquer lugar do Brasil a qualquer momento. A tropa de pronto emprego. Temos uma tropa de artilharia em Formosa, também uma tropa de elite, dos mísseis de piquete, da Vibraz, a fabricante. Temos uma tropa em Cristalina, que está mobiliando os seus quartéis Cristalina, Jataí e de Belândia com blindados Guarani, blindados da última linha. Mas poderíamos ter tido aqui a brigada paraquedista do Exército. Ela está sediada no Rio de Janeiro. Quando vocês encontram um militar de coturno vermelho, eles estão paraquedistas. Tem muito ter vindo em Goiânia, é uma tropa de elite. Rio de Janeiro é um espaço territorial saturado. Nós não temos, o Exército procura tirar essas tropas de lá, porque elas há um envolvimento muito grande do militar, do soldado principalmente, seja com milícias, seja com tráfico de drogas. Então o Exército tirou o comando de operações especiais e trouxe para Goiânia. Esse comando funcionava no Rio de Janeiro. E há pouco tempo atrás, e tem esse planejamento pronto do Estado-Maior do Exército para trazer a brigada paraquedista aqui para Nápoles. O planejamento está pronto. Por que não trouxe? A desculpa que o Exército deu por falta de estrutura orçamentária. Obviamente, ele só poderia falar isso. Mas eu lhe dou uma outra... Um outro motivo para não ter vindo a brigada paraquedista. O que é isso? São 3 mil homens comandados por um general, tem do general ao soldado. Imagine esse universo de militares, a janela de oportunidade para a cidade no campo imobiliário, no comércio, 3 mil homens ativando a economia da cidade. Por que não veio? Só foi para o meio orçamentário? Não. Faltou, talvez, conhecimento da própria cidade, faltou engajamento da comunidade, dos poderes constituídos, para ir lá. Comandante do Exército, a cidade está pronta. Queremos os senhores lá com a brigada paraquedista. Faltou isso, talvez... A culpa não seja só da cidade. O Exército talvez tenha faltado alguém aqui para fazer esse elo. E hoje nós temos o Condefesa. Nós temos um momento favorável para isso. Presidente Bolsonaro, ministro da Infraestrutura, vice-presidente da República, comandante do Exército, são pessoas conhecidas, e eu diria amigas. Quem sabe nós podemos chegar lá, tirar a poeira. General Pujol, ou como novo comandante do Exército, está no lugar, assumiu no lugar do general Vilas Boas. General Pujol, eu quero rever o projeto de levar a brigada paraquedista para Nápoles? Estamos juntos. O que, é que o senhor precisa? O senhor precisa de área? Precisa de... E o que o senhor precisa? Vamos formar uma frente, uma força-tarefa para concretizar isso? Então, esse é o desafio que eu estou trazendo agora. Não conversei com ninguém, não. Estou conversando com os senhores aqui. E nós colocamos, como integrando com a defesa, desde já ou mesmo antes, à disposição para essa empreitada. Então, tenho certeza que nós temos grande chance de sucesso. Obrigado.
Obrigado, coronel. Conte com esta casa. Vamos estar vendo do que a gente pode contribuir nessa situação. A última oradora, Cleide Gomes Marques.
Boa noite a todos. Presidente Álvaro, o vereador nos fez um convite como representante da CIA Mulher para que a CIA Mulher participe de um projeto onde nós vamos gerar emprego para as mulheres que sofreram violência. Eu achei fantástico, já me dispus a participar deste projeto. E faço um apelo ao vereador, ao secretário, para que olhe para esse projeto de uma maneira diferente. Porque para nós, empresários, é muito importante abraçar esse projeto, porque nós não aguentamos mais bolsas, seja ela o nome que for dado. Nós precisamos gerar emprego para essas mulheres, porque dignidade não é um cartão, dignidade é um trabalho. Só que para isso, nós precisamos de creche, porque acompanhado dessas mulheres vêm os filhos. E essas crianças precisam de creche. E creche para uma mulher que trabalha não é a creche convencional. É uma creche que funcione das 7 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta, do dia 2 de janeiro ao dia 31 de dezembro. Porque a creche não pode emendar feriado, a creche não pode parar no mês de julho, a creche não pode parar no mês de dezembro, porque nós não temos como dar férias para essas mulheres. Então, para nós gerarmos emprego e atender essas mulheres, nós precisamos de creche que atenda essas crianças. Então, coloco aqui esse mais um desafio, não é só o coronel que colocou um desafio para vocês. Essa creche que atenda, para que nós possamos abraçar esse projeto e gerar emprego para essas mulheres. Mas nós não suportamos mais um imposto, mais uma responsabilidade que seria dessa creche. Então eu peço a essa casa que olhe primeiramente para essa creche, para não jogar mais uma responsabilidade nas costas do empresário. Então nós abraçamos a causa sim, vereador, mas nós pedimos para que esta casa olhe por essas crianças primeiro. Porque, infelizmente, o empresário não tem como assumir mais essa responsabilidade.
Obrigado. Quero ainda que a assessoria pegou alguns nomes. Ele estava atendendo o telefone, mas está o nosso representante, o deputado major Vitor Hugo, Sargento Pereira.
Primeiramente, quero parabenizar o ilustre vereador Célio Júnior por essa frente parlamentar. Quero, em nome dele, saudar todo o pessoal da mesa. Quero saudar meu amigo Pedro. Em nome dele, saudar todo o pessoal da plateia. E eu quero deixar um abraço aqui do nosso deputado, major Vitor Hugo, que é um membro do Condefesa com muito orgulho e com muita satisfação. através do nosso comandante Coronel Copo, viu, Coronel Copo? Deputado, deve muito pelo senhor, por tudo que o senhor fez para a campanha dele aqui. E é muito grato ter amizade do senhor aqui na nossa cidade, tá bom? Então, quero deixar aqui o abraço do nosso deputado. E ele é líder do governo e hoje também ele é a frente parlamentar, também na Câmara Federal, é composto por ele. E amanhã, às 15 horas, terá o evento também lá com o governador, justamente para estar levando todas essas questões importantes para o desenvolvimento da nossa cidade. Realmente a nossa cidade ficou muito tempo parada, como o nosso grande amigo Anastácio falou, e chegou a hora de nós unirmos todas essas forças. Nós temos deputado federal, nós temos o nosso comandante supremo, que é o nosso Bolsonaro, que tem um carinho muito especial para a cidade de Anápolis, para o Goiás. Então, eu vejo que agora é a hora. O Coronel Copo foi muito feliz e colocou um desafio muito importante de nós estarmos buscando essa brigada paraquedista para a cidade de Anápolis. Vai dar um upgrade muito grande, vai gerar muito emprego e muita renda para o nosso município. Então, eu concordo também, estarei buscando, junto ao nosso deputado, essa questão da brigada paraquedista da cidade de Anápolis, que vai realmente desenvolver muito bem a nossa cidade, e é uma questão que nós possamos sim buscar esse resultado. Só isso, um abraço aí do nosso deputado e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.
Obrigado, agradeço. Nosso representante do Major Vitor Hugo, que também é ex-vereador dessa casa, né? Pertinho de voltar aí, né? Leva ele o nosso abraço e que Anápolis conta, sim, com essa força que ele tem lá no governo Bolsonaro. Eu quero retornar para finalizarmos, quero retornar aqui para fazer essa, depois dessas explanações, ao Raulisson. Raulisson. Isso, né? Ao Raulisson Alves. Tem que aprender esse nome de uma forma mais fácil. Que é gerente dos parques tecnológicos no estado e poder fazer aí a conclusão.
Pessoal, a minha formação é exatas. Engenharia, computação. Então é bem sistêmico. É início, meio e fim. E o que eu vou falar para vocês é, vocês têm uma oportunidade única com essa frente parlamentar para movimentar o Estado e movimentar o país, movimentar a União. Eu tenho colegas aqui, me permita que eu chame vocês de colegas, porque nós já estivemos em empreitadas lá em Brasília, e vocês sabem que nós avançamos. E nós temos espaço para avançar. O município, ele é muito rico, ele é um potencial. E quando eu falo isso, é algo real. Entendeu? Quando o Sóstenes me apresentou a primeira vez o Condefesa, eu entendi, mas eu tinha uma visão rasa, tá? Porque não tinha envolvido, não conhecia as pessoas, tá? E estava entrando nesse processo todo. Mas hoje, com o que nós já avançamos, com as frentes parlamentares, conhecendo as pessoas, eu vou falar para vocês que é possível mudar essa realidade, esse cenário, e de forma rápida. Quando eu falo rápida, é em um ano e meio, e as coisas estão acontecendo, em função da velocidade do que está acontecendo em Brasília e no estado de Goiás. Hoje, nós temos o apoio do secretário Adriano, do Márcio e do governador. Eles entenderam essa proposta, que isso é o grande vetor para transformar, reposicionar o estado de Goiás e, consequentemente, cada município que tem o seu parque tecnológico. E Anápolis, o governador falou assim, olhe com carinho e respeito por esse município, porque sabe do potencial e o respeito e as pessoas que estão aqui. Tá? Então, o que nós podemos fazer de forma rápida? Vereador, não sei se o senhor sabe a responsabilidade que o senhor tem, que o senhor assumiu em ser o presidente dessa frente parlamentar, do potencial que essa frente tem. Por quê? Eu consigo fazer? Consigo. Mas muitas vezes eu preciso ser demandado
eu posso acioná-los, igual a primeira vez que eu falei, Sóstenes, a gente precisa da frente parlamentar lá em Anápolis. Mexe daqui, Adriana aparece, os meninos vão aparecendo e as coisas vão acontecendo. Então, quando vocês tiverem a oportunidade, junto com o governador, com o Adriano, mostre o que está sendo feito, mostre o potencial que nós temos aqui, o que que já foi feito e o que que nós podemos fazer, e de forma rápida. Nas últimas duas semanas, eu tive um avanço muito grande no cenário federal com relação à liberação de recursos para qualquer projeto na área de parques tecnológicos. Ação que hoje, que se eu for buscar no município, eu sei da realidade do município, que passa por dificuldade, o Estado passa por dificuldade, e até mesmo a União passa por dificuldades. Mas essas instituições financeiras que se colocaram à disposição, quando eles viram o potencial dos projetos, e em especial Anápolis, aí eles falam assim, ó, estamos juntos. Pode chamar que nós entramos e nós conseguimos desenvolver esse projeto. Então, o que eu quero colocar para vocês, deixá-los tranquilos, né, a minha ação, pelo menos enquanto eu estou como gestor, é 100% pensar em parques tecnológicos. E quando eu falo pensar 100% em parques tecnológicos, esse movimento que nós chegamos aqui é porque eu caí para dentro. Eu fiz o negócio acontecer e quero fazer, dar continuidade nesse processo, porque eu acredito nisso. O governador acredita, o secretário acredita, os parlamentares acreditam, o deputado Vitor Hugo acredita, tá? Senador, vários senadores, vários deputados, eles acreditam nisso hoje. Agora, qual que é a grande capilaridade, a principal capilaridade? São vocês, vereadores, e o executivo do município. É porque vocês conhecem cada um. Vocês sabem quais são as dores dos municípios. Então, eu peço a ajuda de vocês para que a gente possa continuar nesse trabalho. Tá? Que seja no município, que seja no Estado ou que seja na União. E, mais uma vez, nós temos condições de passar a fronteira brasileira e chegar em outros países, porque nós já fomos sinalizados por outros países que, quando viram o projeto e a magnitude que é Anápolis, não só Anápolis, mas o Estado e aonde tem os parques tecnológicos, e porque nós estamos trabalhando numa integração desses parques, opa, é uma grande oportunidade de vir para o Brasil e desenvolver e trazer empresas de base tecnológica. Então, isso é real. Tá? Então, coloco para vocês, para que vocês fiquem tranquilos, se movimentem. É importante esse movimento que vai acontecer amanhã, esse encontro com o governador, vocês realmente se mostrarem, ó, estamos juntos e vamos trabalhar para mudar essa realidade do município e, consequentemente, do Estado. Muito obrigado, pessoal.
Secretário Adriano.
Eu gostaria só de conversar com a vice-presidente Cleide, né? A senhora levantou aqui uma questão social muito importante e falar para a senhora, externar para todos, que nós estamos também trabalhando com isso. Hoje, o presidente do FNDE, né, que gere os recursos do Ministério da Educação, é um goiano, né, o advogado Rodrigo Sérgio Dias, que eu estive com ele segunda-feira, justamente cobrando essa questão de creches. Que ele falou que no país tem quase 900 creches paradas, pela questão orçamentária, mas obviamente ele vai ter um olhar diferenciado para Goiás e desde que seja em Anápolis, não é isso? Nosso discurso. Então a gente tem essa preocupação também. Nós estamos trabalhando, né, de uma forma completa para que a gente possa atingir e lembrar da questão social, da questão para a mulher poder trabalhar, viu, Cleide?
Quero agradecer a todos nesse momento. Com certeza, o debate feito de uma forma explanada, dos pareceres, deu para poder sintonizar em que pé que estamos. Né? A frente nessa casa se torna bastante empolgada em poder contribuir com o Fórum Empresarial Anapolino, com defesa, com o Estado, com o município, com a academia, representada pela professora aqui. Então, contem com esta casa. Nós estamos bastante animados, e os nossos colegas também. Tá? São 23 parlamentares. Quero aqui justificar, estava quase esquecendo, me ligou agora à tarde, o deputado Hamilton. Ele tem ele tinha uma audiência de propositura dele na Assembleia, já pré-agendada. Senão ele estaria aqui também representado. A mesa, quero agradecer, Raulson, muito a sua presença. Levo um abraço ao secretário Adriano e ao governador Ronaldo Caiado, pelo carinho com a cidade. Ao presidente Sincovan, a Igazaroli, ao presidente do Condefesa, Anastácio Apóstolo, ao presidente da CIA, Álvaro Dantas, pelo carinho especial que conduziu lá e que trouxe aí os seus diretores. Muito obrigado mesmo. Essa casa, o presidente Leandro Flor agradece muito isso, porque eu acho que é um fato histórico isso aqui. Então, essa parceria que o senhor cria hoje, realmente, para nós, né, nessa casa, é de muita importância. Ao secretário Adriano Baldi, Desenvolvimento Econômico, obrigado pelo carinho. Ao sargento Pereira, representante do deputado Vitor Hugo, a Cleide, representante da CIA Mulher, ao Ronaldo Miranda, vice-presidente da CIA, ao Frederico Godoy, gerente do DAIA, Coronel Jorge Colpo, membro do Condefesa, Sócio Arruda, nosso professor, assessor especial do prefeito, Coronel Cícero Secato, do Condefesa, Baltazar José dos Santos, membro do Condefesa, Luiz Rosa, sindicato da construção, arquiteto, né? José Cacheta, vice-presidente do Sindicato Rural, ex-presidente dessa casa, Fernando Nunes, do IEL, ao Edmar Silva, representante do deputado Gomide, e também Rádio Mais FM. E em nome da Rádio Mais FM, também lembrar aqui a Rádio São Francisco, presente, ao Evaristo, né? Ao Cândido, aqui também da Rádio Manchester, e o da Rádio Imprensa, Richels, que também esteve aqui fazendo a cobertura. Ao Coronel Capelão Justino, da Patrulha Aérea Civil, ao vereador João da Luz e Domingos Paula, que passou por aqui também, ao Luiz Medeiros, ex-presidente da CIA, ao pastor Egui Bernardes, leva o nosso abraço ao pastor Leordino, sempre parceiro dessa casa, presente dos eventos, com muito carinho, ao André Lucas, representando o vereador Alfredo Landi também, a professora doutora Joana Castro, pesquisadora da Universidade Estadual de Goiás e também Univangélica, ao nosso gabinete, na assessora que fez aí uma coordenação de bastidor, Letícia, a Marta, da Secretaria de Cultura, representando a secretária Eva. Obrigado, Marta. Excelente trabalho que a Marta tem feito ali na Boa Vista, no Centro Cultural. Estive lá na segunda visitando ela. Obrigado pela presença, Marta. Aos nossos estagiários, a Evelyn, Paloma, Ana Laura, a Emily, ao Israel, a Giovana e aos nossos colaboradores da casa, a Carla, pastor Valdir, a Lilian, o Leandro, José Augusto, a Maria da Copa, Ismael e ao Lauro. Tenham todos uma boa noite, sob proteção de Deus, declaro encerrada esta sessão. Música.